Próxima estação.
Escuta. Olá, ouvinte da Rede Rádio Arte. Meu nome é Alexandre Marino, faço parte do coletivo Ao Revés e hoje apresentarei para você a primeira edição do programa Escuta, produzido especialmente para a Rede Rádio Arte. Escuta é um programa dedicado ao ato de escutar e para isso, em cada programa, eu apresentarei para você uma gravação de paisagem sonora. Eu me dedico à gravação de paisagens sonoras há quase 10 anos e essa atividade me acompanha por onde eu vou. Nesse tempo, eu percebi que esse tipo de gravação tem uma relação direta com o desenvolvimento da atenção, da concentração. Te deixa mais focado no presente, o que depois de algum tempo eu fui percebendo é uma atividade bastante meditativa. O interessante dessa meditação específica é que ao mesmo tempo que te traz para o presente, escutar paisagens sonoras gravadas te traz para um presente que ocorreu no passado. E se você conseguir se concentrar o suficiente, você pode ser como que teletransportado para este espaço-tempo onde eu estava quando gravei o som que você vai escutar. O formato do programa é bastante simples. Escuta é um programa seriado com periodicidade mensal, sem duração definida, e cada mês aqui na Rede Rádio Arte eu lançarei um novo programa que será dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, eu faço essa breve explicação do que é o programa. No segundo, eu toco paisagens sonoras gravadas por mim e no terceiro eu explico como, onde, por que eu fiz essas gravações e proponho algumas reflexões sobre os sons que você escutou. E se você tiver algum comentário para fazer, alguma crítica, sugestão, enfim, qualquer tipo de feedback, é só escrever para escuta@alrevés.org. Eu ficarei muito feliz em receber o seu comentário. E sem mais delongas, fique agora com a primeiríssima paisagem sonora do programa Escuta.
Escuta.
Você ficou então aí com a primeira paisagem sonora do primeiro programa Escuta. E o primeiro programa Escuta faz parte de uma série dedicada e inspirada no livro Caleidosfone, do Nelson Aprobato Filho, livro lançado pela editora Edusp em 2008, um livro excepcional, vale muito a pena a leitura. Você que tem interesse por história, tem interesse por gravação de paisagens sonoras, field recording, enfim, vale muito a pena ler. E os primeiros programas do Escuta vão ser dedicados a esse livro, vão ser em homenagem a esse livro. O livro ele é dividido em alguns capítulos e ele trata justamente da transformação que a paisagem sonora paulista passou do século XVIII para o XIX para o XX. E eu gostei muito, né? Me interessei muito por esse livro quando eu li à primeira vista, assim, já me interessou e a leitura acabou me impressionando mais do que até a capa, que é muito bonita, enfim. E, enfim, eu que gravo paisagens sonoras há alguns anos, como falei, acabei me encantando demais por esse livro. Então, cada um desses primeiros programas vai ser dedicado a um pedaço desse livro. Eu vou ler alguns trechos do livro, vou fazer algumas reflexões sobre as paisagens sonoras que eu gravei em relação a esse livro. Nem todas eu gravei por causa do livro, algumas foram especificamente. Essa primeira paisagem sonora que você escutou não foi especificamente gravada para o livro, mas ela coube perfeitamente nessa homenagem que eu estou fazendo para o livro do Nelson Aprobato Filho. E interessante, essa paisagem ela foi gravada em dezembro, dia 31 de dezembro de 2010. Ela foi gravada na cidade de Itatiba, estado de São Paulo, cidade que fica por volta de 70 quilômetros da cidade de São Paulo. Próximo, muito próximo ali a uma reserva ambiental que tem em Itatiba, próximo a um rio. Você deve ter percebido que tem ali uma corredeirinha passando, né? Tem bastante verde, dá para escutar que é uma região com muito verde por causa de toda a fauna que está acontecendo ali no momento em que eu gravei, por volta das 6 da manhã, com o sol nascendo. O objetivo era assim gravar esse amanhecer, esse começo da vida que está começando a despertar naquele momento, né, do sol nascente, e que casou perfeitamente com a ideia de fazer essa homenagem do livro Caleidosfone, do Nelson Aprobato Filho. E eu começo aqui então lendo um trechinho, só para você ter uma ideia de para onde vai o livro, né? Esse trecho é do prefácio fantástico do historiador Elias Tomé Saliba, onde ele faz a seguinte reflexão. A cidade antiga, ou a aldeia rural, ainda conhecia um silêncio quase completo, que aumentava a sensibilidade auditiva dos seus habitantes, tornando mais intensas as sonoridades do trovão e da chuva, dos insetos e mamíferos, dos homens e mulheres envolvidos no trabalho, dos sinos das igrejas e capelas. Com o surgimento das grandes metrópoles do século XX, a nossa paisagem auditiva transformou-se numa enorme e variada lixeira. Ganhamos muitas coisas importantes, mas certamente perdemos muitas outras. Uma das quais foi, com certeza, a peculiar sensibilidade humana à intensidade do som e ao ruído. O mais grave é que não nos apercebemos de ter perdido coisa alguma, porque há muito tempo concedemos à audição apenas um papel auxiliar. Essa espécie de surdez crônica incorporou-se de tal forma na vida cotidiana que desapareceu até mesmo da nossa consciência. É paradoxal, mas a capacidade contida no ato de ouvir, por ser muito mais involuntária, atinge-nos de forma muito mais intensa. Queiramos ou não, somos obrigados a ouvir. Não podemos fechar nossos ouvidos, tal como se desvia a vista de alguma coisa ruim, olhando numa outra direção. Interessante esse comentário do Elias Tomé Saliba, no prefácio do livro do Nelson Aprobato, porque a priori, quando a gente pensa na paisagem sonora da cidade de São Paulo, o que vem na cabeça são ônibus, carros, buzinas, aviões, etc. Não vem à nossa cabeça um local silencioso, tranquilo, né? Não, claro, pensando no silêncio absoluto, mas um silêncio relativo, um lugar em que você vai conseguir escutar os seus próprios pensamentos, um lugar em que você vai conseguir ter a sensibilidade de destacar uma paisagem sonora que o Murray Schafer chama de hi-fi, né? Por ter uma grande diferença entre o ruído mais forte e o ruído mais fraco. Não é isso que a gente imagina, né, de um local como São Paulo. Mas existem esses redutos ainda, né, desse tipo de paisagem sonora, e esse especificamente, apesar de não ser a cidade de São Paulo, mas é o estado, ele é um reduto ainda desse tipo de silêncio, entre aspas, dessa paisagem sonora hi-fi, que permite a você escutar essa diferença, né, do pequeno pássaro que começa de repente, do galo que está numa distância, perceber a lateralidade da paisagem sonora, os ruídos que vêm de um lado, os ruídos que vêm do outro, os que vêm do centro, os que vêm mais de longe, os que vêm mais de perto, ruídos mais sutis, pequenos grilos, pequenos insetos, ruídos um pouco mais intensos como os pássaros. E o momento específico em que eu escolhi para gravar, eu gravei essa paisagem sonora com o microfone embutido naquele gravador Zoom H4N, então não é nada de especial que foi utilizado aí. O posicionamento do microfone, teve um pequeno estudo no dia anterior para ver onde eu iria posicionar para captar esse tipo de paisagem sonora com essa lateralidade, com essa profundidade. Claro, não foi totalmente aleatório, mas é interessante perceber como ainda existe esse tipo de reduto de tranquilidade, ainda é possível isso. E é interessante esse final onde o Elias Tomé Saliba, né, comenta dessa capacidade auditiva, que na verdade é extremamente involuntária, na capacidade do ouvir, né? O ouvir, ele é involuntário, você não pode fechar o ouvido, você é obrigado, entre aspas, obrigado, claro, a ouvir tudo que chega até o seu ouvido. E se você está num ambiente como um metrô, por exemplo, se está num ambiente como uma avenida muito movimentada ou qualquer coisa assim, você está envolto naquele caos, naquela lixeira sonora, como diz aí o Elias Tomé Saliba nesse começo, e efetivamente aí você vai perder a sensibilidade às sutilezas dessa paisagem sonora. Mas se você se desloca um pouco, vai até a Zona Norte, onde tem a Serra da Cantareira, vai até as cidades vizinhas, né, Atibaia, Itatiba, enfim, todo o Vale do Paraíba, onde existem esses redutos ainda, mesmo que muito próximo da cidade, você consegue fazer esse trabalho. E eu espero que você tenha sentido isso. Eu particularmente sinto cada vez que eu escuto essa paisagem sonora, ou esse tipo de paisagem sonora hi-fi, esse aguçamento da sensibilidade. Isso para mim é muito interessante, esse processo meditativo de sentar, focar a atenção na escuta. Claro que essa paisagem sonora não pode ser escutada num ambiente extremamente ruidoso, você vai ter que se recolher, se retirar a algum local mais silencioso, colocar um bom par de alto-falantes para funcionar, ou um fone de ouvido bom, é claro, isso ajuda muito. Mas enfim, o objetivo é um pouco esse, mostrar essa diferença, mostrar como uma paisagem sonora ruidosa impacta. Para mim, esse tipo de paisagem sonora é extremamente calmante. Eu me sinto tranquilizado, eu entro em quase que em transe escutando esse tipo de paisagem sonora, esse foco no presente, no agora, a percepção de como a paisagem sonora vai ficando um pouquinho mais ruidosa a cada minuto que vai passando. São 18 minutos praticamente de som gravado, sem cortes, né, sem interrupções. E é interessante perceber como aos poucos os animais começam a acordar, começam a soar um pouquinho mais. E esse tipo de trabalho, né, de escutar, de perceber as paisagens sonoras, ele é muito rico do ponto de vista de quebrar aquilo que o Elias Tomé Saliba, no prefácio aqui do livro do Aprobato, chama de insidiosa tirania do olhar. Ele fala o seguinte, né, tudo para enfrentar essa insidiosa tirania do olhar, amplamente disseminada pelo surgimento das megalópolis modernas. O mais grave é que quando uma sociedade inteira sofre uma perda de audição, não fica ninguém para contar o drama sofrido. Pouquíssimos historiadores lançaram-se no difícil empreendimento de reconstruir essa história cultural da perda da audição. Difícil, porque à semelhança dos poetas, os historiadores devem enfrentar a tirania do olhar, fechando os olhos para ouvir com mais acuidade os ruídos do passado, que desapareceram ou porque ainda ecoam no presente. E esse tipo de paisagem sonora efetivamente é um eco do passado que continua ressoando e ecoando no presente, né? Essa ideia me atrai muito, essa ideia de reconstruir o passado através dos sons. É uma ideia que o Murray Schafer, para quem não conhece o Murray Schafer, ele foi um dos fundadores do World Soundscape Project, o cunhador do termo paisagem sonora, que eu tenho utilizado aqui, né, nesse programa. E o Murray Schafer, ele foi um dos pioneiros em encarar a história a partir dos sons. E o Aprobato, aqui no Kaleidosfone, ele conseguiu um trabalho muito rico, muito bacana. Eu, particularmente, aprendi muito sobre a história da cidade onde eu vivo, eu sou um paulista. e acabei aprendendo demais em relação à cidade que eu vivo, à história da cidade que eu vivo a partir desse livro. Por isso eu decidi trabalhar com esse livro, esses primeiros programas, escuta, justamente para que você que de repente não conhece o livro, nunca ouviu falar, possa ter um primeiro contato com esse livro a partir das reflexões que eu vou trazer aqui mensalmente, né, de cada um dos capítulos, e para de repente que você se interesse aí por ele e decida, enfim, comprar o livro, ler o livro. Né. Tem um outro trecho bem interessante aqui, que ele fala também dessa questão da tirania do olhar, né? Ele diz, ele subverte a tirania do olhar e ajuda a quebrar o determinismo férreo do verbal, levando-nos, ainda que por um instante efêmero, a passar rapidamente para o registro propriamente oral ou sonoro. Como Murray Schafer, que acreditava que com os olhos estamos sempre à beira do mundo, olhando para dentro, enquanto com os ouvidos é o mundo que vem até nós. Ou, como o surpreendente utópico paulistano Amadeu Amaral, citado por Aprobato, que achava lícito conceber um mundo onde a música se transformasse na linguagem universal dos homens e das sociedades. Interessante notar essa visão do Schafer, né, de que através dos ouvidos o mundo vem até você, né, e você está dentro do mundo. Eu particularmente acho isso muito verdade. Sempre que eu faço esses trabalhos de escuta comigo ou com outras pessoas que eu proponho e coloco para escutar paisagens sonoras, elas tendem a me relatar isso, que elas se sentem dentro, que elas se sentem no local em que está acontecendo aquele espaço. Elas como que se teletransportam. E o mais interessante é que cada pessoa vai imaginar essa paisagem sonora de uma forma, essa paisagem visual, né? Já que a sonora está chegando ao ouvido dela, ela vai imaginar essa paisagem visual de uma forma. A gente tem essa tendência a cada vez que escuta um som sem estar relacionado à imagem, imaginar essa imagem que está por trás desse som. E a gente vai imaginar a imagem quadradinha, quadradinha, mas os sons vão vir de todos os lados. E isso é muito rico. É muito bacana a gente conseguir perceber isso. Então eu começo com essa paisagem sonora mais sutil, mais simples, o programa Escuta, para também não causar um choque muito grande. Já que a paisagem sonora contemporânea de São Paulo, aquela mais estereotipada, que com certeza aparecerá em outros programas aqui, ela é mais desorientante. O Nicolau Sevicenko, aqui citado pelo Aprobato no primeiro capítulo do livro, já saindo das palavras do Elias Tomé Saliba, agora já entrando no próprio Aprobato, o Sevicenko ele diz o seguinte: a emergência das grandes metrópoles e seu vórtice de efeitos desorientadores, suas múltiplas faces incongruentes, seus ritmos desconexos, sua escala extra-humana e seu tempo e espaço fragmentários, sua concentração de tensões, dissipam as bases de uma cultura de referências estáveis e contínuas. Agora já o Aprobato. Os sons, parte constitutiva de tal cultura de referências estáveis, também sofreram essa dilapidação. Ruídos, ritmos, harmonias e principalmente dissonâncias, em grande parte importados dos Estados Unidos e da Europa, e muitos deles provenientes dos resultados da revolução científico-tecnológica e derivados de implementos industriais, fizeram parte das mudanças socioculturais ocorridas na cidade no contexto do seu vertiginoso processo de metropolização. E é interessante notar como, mesmo nesse refúgio, nesse reduto ainda de silêncio, de repente passa lá atrás um avião. Dá para notar aos pouquinhos, né? Se você aguça bastante a percepção, alguns carros passando na estrada, que está alguns quilômetros de distância desse local, mas como está bastante silencioso, o ganho do gravador está alto, isso faz com que a gente perceba alguns desses ruídos, né, dos automóveis, dos aviões, de máquinas, que dominam mesmo espaços e redutos mais silenciosos. Né? Se a gente quer uma paisagem sonora totalmente limpa, talvez a gente tenha que ir para a Chapada Diamantina, talvez a gente tenha que ir lá para o meio da Serra da Mantiqueira, num local bastante inóspito, e mesmo assim, provavelmente um avião vai passar em algum momento. Isso é uma coisa que eu capto paisagens sonoras há alguns anos, e normalmente aparecem os sons de avião em lugares inesperados. Inacreditavelmente passa lá um avião, sempre vai ter algum som de máquina ocorrendo, né? E esses sons, eles têm essa característica que o Sevicenko fala mesmo aqui, né? De vórtice de efeitos desorientantes, né? Esses ruídos, ritmos, harmonias e dissonâncias, né, que vêm de fora, eles realmente tendem a desorientar a gente, tendem a tensionar, tendem a contrair nossos músculos de uma forma, e nossa mente, né? Nossos músculos e nossa mente de uma forma bastante intensa. Mas enfim, a gente não tem o que fazer, porque como diz aqui o Aprobato, por ser involuntária, a capacidade contida no ato de ouvir talvez atinja de forma muito mais intensa as experiências socioculturais do homem, que nas palavras de Gadamer, não pode apartar seus ouvidos tal como aparta a vista de outra coisa, olhando numa determinada direção. Mary Schaeffer, por sua vez, sugere que, ao contrário de outros órgãos dos sentidos, os ouvidos são expostos e vulneráveis. Os olhos podem ser fechados, se quisermos. Os ouvidos não, estão sempre abertos. Os olhos podem focalizar e apontar nossa vontade, enquanto os ouvidos captam todos os sons do horizonte acústico, em todas as direções. Se chegarmos às últimas consequências dessas afirmações e considerarmos hipoteticamente todos os desdobramentos que elas alcançariam, poderíamos dizer que o silêncio, a negação do fenômeno sonoro, existe apenas de forma relativa. Em absoluto, para a percepção humana, talvez não exista a ausência completa de sons. Aqui, claro, a gente lembra o John Cage, né, que fez a famosa experiência que ele conta em diversos locais, livros, entrevistas, etc., onde ele entrou numa câmara anecoica, um espaço totalmente isolado de ruídos externos e internos, e ficou estranhando os ruídos que ele estava escutando ali, basicamente dois, um grave e um agudo, reclamou para o técnico que tinha algum vazamento ali, o técnico explicou que não, que na verdade ele estava escutando ali o sistema nervoso dele em funcionamento, que era o ruído agudo, e o sistema circulatório, né, o coração dele em funcionamento, que era o ruído grave. Isso fez ele ter toda uma reflexão, que fez ele escrever um livro belíssimo chamado Silence, em que ele fala dessa capacidade que a gente tem de produzir ruídos o tempo inteiro, dessa, na verdade, impossibilidade de a gente não produzir ruídos, da inexistência do silêncio absoluto, onde ele apresenta o silêncio como algo relativo, né? Ele compôs a obra Tacit, 4 minutos e 33, também a partir dessas reflexões, e a obra dele mudou radicalmente depois dessa percepção. É interessante a gente perceber essas reflexões que estão sendo feitas aqui pelo Aprobato, onde ele cita aqui também o Sevicenko, cita também outros autores como Murray Schaeffer, a própria reflexão do Elias Tomé Saliba, que eu citei no comecinho, e o porquê também desse programa, né? Uma espécie de justificativa aqui do programa Escuta. A ideia é que a gente comece a perceber mais o que chega pelo nosso ouvido, já que a gente não tem controle do que chega até ele, já que a gente pode sofrer uma série de consequências. O Murray Schaeffer fala muito disso, quem tiver interesse no livro A Afinação do Mundo, da editora Unesp, ele fala de uma série de consequências, como cefaleia, aumento da pressão arterial, tensão, enfim, uma série de coisas que você, ao ficar exposto a ruídos fortes, você vai sofrer essas consequências fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Então é interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso, a gente parar para escutar um pouco o nosso entorno, perceber como esse entorno afeta a gente num trabalho aí de autoconhecimento, de meditação profunda, que para mim valeu muito a pena, para mim me ajudou a me transformar demais, e eu espero que para você ouvinte também possa servir de algo. E esse é o objetivo do programa, esse é o primeiro programa, lembrando, é uma série especial sobre o Caleidosfone, livro do Nelson Aprobato Filho, editora EduSP, vale muito a pena a leitura. E lembrando, quem quiser escrever, quem tiver com algum comentário, feedback, dúvida, quiser comentar qualquer coisa que tiver aqui, criticar, xingar, enfim, qualquer coisa, pode escrever para escuta@orevés.org. E é isso, até o mês que vem, então, com o segundo programa da série Caleidosfone, do programa Escuta. Um grande abraço para você, ouvinte, e até a próxima.
Próxima estação.
Escuta.